Novo Código Penal deve ser votado pelos senadores em junho, prevê Eunice Oliveira.
Ana Amélia cobra investimentos nos aeroportos.
E o Brasil pode ter em breve uma semana dedicada à saúde do homem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O novo Código Penal deve ser votado pelo Senado ainda no primeiro semestre deste ano.
A previsão é do senador Eunício Oliveira, presidente da comissão especial encarregada de examinar o projeto. Mais informações com o repórter Maurício de Santi.
O anteprojeto do novo Código Penal foi elaborado por um grupo de juristas nomeado pelo presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, e agora está em análise por uma comissão especial formada por 11 senadores. Nos meses de março e abril, os parlamentares devem promover reuniões públicas nos estados para colher sugestões da população. As alterações do anteprojeto devem ser feitas em maio para que o texto do novo Código Penal possa ser votado pelo plenário do Senado em junho. O senador Eunício Oliveira disse que o prazo da comissão especial foi alongado para dar uma chance a mais à participação da sociedade.
É o código que disciplina a relação entre pessoas. Por esse motivo, disciplina toda a sociedade, coordena tudo do ponto de vista da convivência da sociedade, das limitações, dos direitos e dos deveres do cidadão. Então, ele é um código que tem, né, um papel, depois da Constituição, o papel mais importante. E é muito bom que a sociedade brasileira toda participe, mande emendas, escuta, sugira.
Mais de 30 mil sugestões sobre o anteprojeto já foram encaminhadas ao Senado. A modernização do Código Penal atende a um pedido feito pelo senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que é o relator da Comissão Especial de Senadores. As mudanças na legislação penal tratam de temas polêmicos, como o aborto, a eutanásia e a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acha preocupantes as deficiências dos aeroportos brasileiros e cobra do governo mais investimentos no setor.
Na opinião da senadora, a paralisação de pousos e decolagens no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e falhas no check-in das duas maiores empresas aéreas do país, ocorridas no ano passado, revelaram a fragilidade dos nossos aeroportos.
Segundo Ana Amélia, existem outros problemas no setor aeroportuário que afugentam investidores e turistas. A falta de concorrência, que é responsável pelos altos preços de passagens e as elevadas taxas de embarque.
As mudanças precisam vir em benefício dos usuários, em benefício do desenvolvimento. E não temos muito tempo para improvisos. Nós estamos chegando a uma Copa das Confederações e uma Copa do Mundo em 2014. Temos que corrigir urgentemente os erros cometidos no passado.
Já o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, alertou que o Brasil precisa, com urgência, de uma reforma política que fortaleça os partidos.
Sérgio Souza alega que as eleições municipais do ano passado deixaram claro que o eleitor não vota mais nos partidos, e sim nos candidatos. E isso só confirma a necessidade da reforma.
Partido político tem que ser aquele que forma a ideia do candidato, e esta ideia do candidato, essa ideologia que vem de dentro da ideologia partidária, daquela aglomeração de pessoas que partilham da mesma ideia, ela deve ser levada dentro da proposta de governo. E a proposta de governo ser submetida ao cidadão, ao eleitor, e este escolher a melhor proposta para a sua cidade.
A lei que proíbe homenagear e batizar os bens públicos com nomes de pessoas ligadas à escravidão entrou em vigor na semana passada.
Essa lei nasceu no Senado e os senadores não só elogiam a proibição, como também defendem a aprovação da chamada PEC do trabalho escravo.
A proposta já foi aprovada pelo Senado e pela Câmara, mas precisa ser votada outra vez pelos senadores porque foi modificada pelos deputados. A reportagem é de Jorge Cardim.
A partir de agora, nenhum bem público da União, como ruas, rodovias, obras e monumentos, poderá ter o nome, por exemplo, de Marquês de Pombal, o primeiro-ministro português e personagem histórico conhecido, entre outras coisas, por defender a escravidão. A nova lei sancionada pelo governo proíbe este tipo de homenagem a pessoas vivas ou mortas, condenadas por utilizarem ou conhecidas por apoiarem a exploração de mão de obra escrava. A proposta foi apresentada pelo senador licenciado Marcelo Crivella, Portela, atual ministro da Pesca, e aprovada pelo Congresso Nacional. Durante o debate, os parlamentares elogiaram a iniciativa e lembraram uma série de projetos que buscam combater este tipo de crime. Vários senadores também cobraram a aprovação da chamada PEC do Trabalho Escravo, que permite a expropriação de imóveis rurais e urbanos onde houver este tipo de crime. Pelo texto, os bens confiscados seriam destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, fez um apelo para que o assunto seja votado com agilidade.
Em pleno século XXI e com o prestígio e respeitabilidade adquiridos pelo Brasil na última década, não podemos mais conviver com práticas próprias do período medieval.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, elogiou o governo pela expansão e pelo fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante ocorridos nos últimos 10 anos.
De acordo com o senador, até 2002, o país tinha apenas 140 escolas técnicas, mas depois de 2003, já foram inauguradas mais de 210 novas instituições.
Rodrigo Hollenberg lembra que a meta do governo é expandir ainda mais o ensino profissionalizante, como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que já beneficiou mais de 2 milhões de brasileiros.
Com uma meta de expansão ousada em relação à capacidade atual de atendimentos, estima-se chegar a 8 milhões de vagas na educação profissional até 2014 e a construção de 208 escolas técnicas em 200 municípios.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, espera que também a Câmara dos Deputados aprove o projeto dela, que garante incentivo fiscal para a empresa que investir na qualificação de seus funcionários.
Vanessa Graziottin explicou que a proposta permite a dedução dos gastos com capacitação no imposto de renda da empresa. O projeto também define o que pode ser considerado atividade de capacitação de funcionários.
O projeto vem exatamente no sentido de pôr fim a todas as dúvidas de interpretação. Nele, o termo se amplia para qualquer nível de ensino, inclusive o nível superior, desde que considerado pela empresa de interesse para o seu objetivo social. E também é necessário que sejam oferecidas condições de igualdade para todos os empregados.
Em breve, o Brasil poderá ter a Semana Nacional da Saúde do Homem. É que o Senado já está analisando o projeto da Câmara que objetiva sensibilizar os brasileiros para a necessidade de os homens cuidarem da própria saúde.
Pelo projeto, o Ministério da Saúde e outras entidades deverão promover atividades educativas sobre o assunto, como explica a repórter Ana Beatriz Santos.
O autor do projeto, o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, sugere que durante 7 dias sejam oferecidas consultas, exames e informações sobre os problemas de saúde mais comuns entre os homens, como doenças cardiovasculares, doenças da próstata, doenças sexualmente transmissíveis e infertilidade. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que a iniciativa, ao lado de outras campanhas, vai ajudar a vencer os preconceitos que os homens brasileiros ainda sentem na hora de procurar um médico.
Para romper alguns mitos realmente existentes que têm o machismo como base e que terminam prejudicando extremamente a saúde dos homens no Brasil. Então, no que diz respeito ao movimento de mulheres e às mulheres, nós somos plenamente favoráveis à Semana da Saúde Masculina.
Segundo pesquisas apresentadas por especialistas, os homens brasileiros morrem mais cedo do que as mulheres porque só procuram um médico quando as doenças já se encontram em estágio avançado de desenvolvimento. Em novembro de 2012, o Ministério da Saúde anunciou a liberação de recursos para pequenos e médios municípios incrementarem o atendimento à saúde masculina, como, por exemplo, a expansão do atendimento nos centros de saúde para o período noturno. O projeto que cria a Semana Nacional da Saúde do Homem aguarda votação na Comissão de Educação do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.